colegas vão então retomar os nossos trabalhos, entrando nos projetos do Sr. Presidente dos Santos, que recebeu o nosso convite para o mandato do Partido Socialista da Força Vila, candidato a governador dos serviços energéticos. Hoje, em vez de uma feira de contato, tem sido uma nesta legislatura e vou agora direto aos deputados para os comerciantes, a utilização do programa do PS. Financeira, mas também uma crise económica internacional, que nos obriga a ser muito mais criteriosos, muito mais cuidadosos com as questões, nomeadamente todos os preços e os fatores de produção. E o aumento do preço da eletricidade, anunciado, colocado em consulta pública e depois anunciado e praticado pela entidade reguladora, que é como sabemos em Portugal, quem, do ponto de vista legal, estabelece os preços da eletricidade e do gás, surpreendeu-nos, porque foi superior àquela que estava prevista em termos do aumento normal da inflação. É verdade que nos últimos anos houve políticas no sentido correto no nosso país, não só estabelecendo a forma de aumentar a concorrência do preço da eletricidade e do gás, mas não também não deixa de ser verdade que obrigou isso a intervenções políticas por parte do Estado, nomeadamente quando, por força do aumento do preço do petróleo, a eletricidade e o gás no nosso país tinham propostas de aumentos que todos nós lembramos que nunca se concretizaram por ação do governo e por ação dos atos políticos de 16%, ou teria acontecido mesmo no ano passado, graças ao ano passado, em 2008, o aumento do petróleo. Mas uma das questões que nos perdem, de facto, a sua presença aqui, e a importância que nós entendemos que é fundamental para a população, e a importância de darmos informação aos cidadãos e aos portugueses. E nisso, o papel da Assembleia da República é determinante. E indo às questões concretas, nós entendemos que é um sinal errado que há dado no aumento dos preços, quando se um dos fatores do qual resulta o aumento do nível tarifário tem precisamente a ver com a redução do consumo de eletricidade. Nós parece-nos a nós que um dos combates que nós devemos ter no nosso país tem precisamente a ver, no nosso país mundo, a ver com a eficiência energética. E de facto, nós somos surpreendidos por uma das razões ser precisamente a ver com a redução do consumo de eletricidade. Mas também entendemos que é importante ter informações sobre qual a qualidade dos serviços que são prestados ao nível da eletricidade e do gás. E a questão que sucedeu recentemente no nosso país, e tem a ver com a rede elétrica, que aconteceu no oeste do país, com uma demora bastante maior do que o que se estava à espera na posição da rede elétrica, especialmente em relação à EDP, também algo que nos preocupa. E da qual entendemos que devemos ter a posição e a opinião do regulador como garante da qualidade do serviço público. Por outro lado, gostávamos de uma parte da entidade reguladora uma percepção da comparação dos preços que são praticados em Portugal e que são praticados nos outros países da Europa, e principalmente na Espanha, que é sempre o nosso parceiro mais próximo geográfico, mas também o nosso principal parceiro económico. Também em relação ao gás. E nisto, como é evidente, gostávamos de ter uma percepção de qual a forma como está a ser implementado neste momento o nível e o nível gás, quais os sucessos, quais as dificuldades, o que é que há neste momento de novo com essa questão. Mas a questão do preço parece-nos, de facto, muito substancial. Por outro lado, a questão dos lucros. A ideia, a percepção que existe no nosso país é, de facto, que os lucros das grandes operadoras e das operadoras, ao nível mesmo do setor regulado, são lucros que têm vindo a aumentar. E queremos ter uma ideia, queremos ter uma resposta sobre como é que tem sido a evolução dos lucros destas empresas, das empresas que trabalham e que operam no nosso país. Não somos de maneira nenhuma contra as empresas que têm lucros, pelo contrário, ficamos muito satisfeitos que têm lucros. Mas entendemos que tem de haver um equilíbrio entre aquilo que é o preço, que é imposto e que é praticado junto aos consumidores, mas também em relação à questão dos lucros. E a questão destas grandes empresas, que aliás foi referida ainda no último fim de semana, num diário, e com o quadro que as pessoas começaram, muito bem, gostávamos de ter também a sua percepção quanto a essa questão. Por outro lado, íamos também à questão dos investimentos. Queremos saber se está a ser tido em conta a necessidade de investimentos na rede, quer ao nível da manutenção da qualidade do serviço, quer ao nível das novas redes, porque temos a percepção de que é necessário que haja novas redes, redes inteligentes, na questão da eletricidade e queremos saber se está a ser feito esse trabalho de casa. Para terminar, duas últimas questões, Sr. Presidente, e peço ao Sr. Presidente uma tolerância mínima para esta questão que está a colocar no assunto. É o que é, como é que deve se ver as novas propostas que estão em cima da mesa quanto ao Andamento? E mesmo para terminar, uma última questão, a Assembleia da República teve na legislatura anterior, por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, uma iniciativa que foi aprovada por unanimidade no sentido que as faturas energéticas tivessem informação, uma informação que nós conseguimos relevante, sobre a fonte de energia primária utilizada e também da emissão de CO2. E para terminar, eu gostava de referir aquilo que o jornalista Ricardo Garcia, do Público, referiu ainda há poucos dias na Pública sobre isto. Dizendo, fatia da responsabilidade que a habitação vem agora na fatura da eletricidade, em letras microscópicas, que é para ninguém ver. Sr. Presidente da ES, nós entendemos que deve haver de parte da ES uma maior obrigação em relação aos operadores de eletricidade em Portugal, aos operadores de energia, para que esta informação seja também uma informação muito relevante para os cidadãos e para os consumidores da habitação. Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado, por haver feito as suas declarações e, claro, o Sr.
Sentimos que, com a discussão do Parlamento, está assegurado que as nossas decisões regulatórias serão melhores e mais fundamentadas, porque se não existisse, se essas podiam não existisse. A justificação que foi intervenção então, a redução de 2,9% relativamente às mais que está dentro do município. E se pensar que é preciso não ser construtorados, pode-se apenas salientar aqueles fatores que contribuíram decisivamente para esta variação dos títulos. O que preciso ter no presente é a estrutura dos novos do setor elétrico tem esta aqui, a energia entra com um contributo de 50%, os custos de interesse económico geral são os custos que não estão relacionados com a remuneração. São de decisão política que correspondem a 23% das tarifas e os clientes que têm um contributo de 27%. Vamos então começar com os custos de interesse económico geral, que são os custos que têm a ver com os custos que são postos na tarifa do regulador, mas que resultam de decisão política. Decisões políticas de anos anteriores, e estamos a falar aqui de decisões políticas das últimas duas décadas, digamos assim. Bom, o que é possível observar, inequivocamente, é que este contexto tem tido uma inflação, a sua expressão nas tarifas, é aumentar neste momento de 23%, é, de facto, muito expressiva. Tem eventos concretos como foi modificada, tem os ministérios, sobretudo as transições autónomas. Serviço da dívida dos beneficiários horários, em termos de eventos de concretos, todas as altas da decisão política, não é uma alta decisão no treino, e sobre peso, tem vindo a aumentar, em estudos com peso no palco dos portugueses, tem vindo a aumentar. Este desfazamento entre aqui uma guerra, na série de 2009, tem apenas a ver com a circunstância de 2009, tem que decisão do governo sobre custo. Não tenho as tarifas em que se divide, segundo as partes constituintes da dívida tarifária. Portanto, há aqui uma tendência crescente que este ano enfim, há um diferencial entre 2009 e 2010 bastante expressivo, nomeadamente há um componente aqui que é mais difícil, que é 700, cerca de 700 milhões. Tem a ver com o sobreposto que ele justifica este aumento, é um dos contributos para este aumento da carga. Depois temos a evolução do preço dos combustíveis. A evolução do preço dos combustíveis que podem verificar até 2025, nós tínhamos um cap, como se fizeram o governo legislativo, havia um cap sobre as tarifas e esse cap, ou seja, um limite superior nas tarifas e esse cap nunca foi adicionado. Isto é, este limite inferior, agora, por exemplo, era o limite superior à taxa de inflação. E nunca foi necessário fazer uma base tarifária superior à taxa de inflação. Isso é uma justificação. É que o preço da energia primária, durante muitos anos, a taxa de aplicação do preço das instâncias foi inferior à taxa de inflação. E por isso, o produto estourou com uma perda de estrada. Está aqui também. E é por isso que a partir de 2010 anos, as tarifas se refletissem completamente os custos, teriam sempre taxas de inflação superiores à taxa de inflação. O exemplo mais claro disso mesmo foi em 2008, em que a taxa de inflação dos preços, se os preços e as tarifas acompanhassem a inflação dos preços das energias primárias, não teria sido de tal de 49% como foi, mas teria sido de 40%. É verdade, como um outro aspecto que deve ser devidamente salientado, que houve uma quebra entre julho de 2008 e início de 2009, houve uma quebra, um afundamento do preço dos combustíveis, e depois foi percebido um aumento de legislação. E é preciso pensar, fazer comentários sobre o afundamento e sobre o aumento em 2009. Houve um afundamento entre julho de 2008 e início de 2009, não foi refletido nas tarifas, porque as tarifas não variaram de 40%, mas de 4,9% não foi totalmente refletido nas tarifas. E por isso as tarifas não subiram de 40% também, que houve mesmo isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. As tarifas aumentaram em 2,8% e este ano reduziram-se 30%. Ou seja, não tem que ser porque considerar aquela carga máxima do título que não salve, porque isto não pode ser na mesma proporção. Isto é o comentário relativamente ao fundamento dos custos. O que temos que ter presente é que está um ponto de viragem contagem a partir do início de 2009. Houve um ponto de viragem a partir do início de 2009. E é preciso ter presente que, em janeiro, o preço do quilómetro salta em 42, 40 e poucos, aumenta-se 40 na roda de escolha, dólares por barril, e neste momento está a 130. Houve, claro, um ponto de viragem ao preço dos combustíveis. Mas, enfim, este é um ponto de viragem decisivo na reação tarifária. Bom, portanto, em síntese, eu diria que na redução, a busca inicial da reação tarifária foi, de facto, a redução do consumo. A redução do consumo foi muito específica. Nós temos a taxa de redução do consumo em Portugal, recentemente era de 4,5%. Nos últimos anos, o subimento voltou a estar nos 2%. E este ano, o remontado de 2009 a 2008, houve uma taxa de redução do consumo negativa. Imprevisível. Normalmente imprevisível, porque não resulta nada de mantenimento que pudesse ser antecipado. A taxa de redução do consumo resulta apenas da crise económica.
Uma forma muito
ser com crianças.
É com Deus, é com eles. Porque se apesar de ter a noção média das instituições do sistema. E aquilo que, objetivamente, se pode dizer, que é que em Portugal, se fosse 530 minutos, mais tarde, mais ou menos, não se podia ser, em 2001, para 130 minutos de instituições, em 2007. E aquilo que se evitou, estava em curva constantemente, a transição para a prática, os consumidores de Portugal, e aquilo que aconteceu é com uma tendência muito clara e muito forte da redução. Das terras dos fornecimentos. Bom, eu queria, utilizando um pouco, se me permitem, uma imagem típica do ciclismo, que nós, em 2001, estávamos quase a ser apenas por uma função. Tivemos uma situação de qualidade de serviço bastante reformada daquilo que era o continente médio no conjunto dos países da União Europeia. Houve um esforço considerado. Em 2000, passado a direção, em 2017, foi pela primeira vez, este aspecto foi implementado e trouxe, institucionalizou-se o momento de serviço. A Comissão teve uma parte ativa na introdução de penalizações dos documentos, em caso de incumprimento por parte das empresas reguladas e da conjugação do investimento, já temos falado recentemente, o investimento, e da conjugação destes efeitos complementares, obrigatórios do investimento, houve de facto, intuitivamente, uma medida de qualidade de serviço. Neste momento, nós já estamos no pontão. E a questão, que está a ser analisada, é uma decisão claramente nítida. Mas a matéria que deve ser analisada aqui é a de saber se queremos manter o lugar neste momento que temos no portal, se queremos passar eventualmente para a cabeça do portal. E qualquer que seja a opção que se faça, isso tem custos. Portanto, temos que saber sempre as coisas. Qual é a ambição da sociedade portuguesa e dos seus políticos sobre o nível de qualidade de serviço? Se é mantê-lo em situação atual, com a nossa atenção no portal, se é de ser gestor da cabeça do portal. E penso que, neste compromisso, o Sr. Deputado Mastro, este momento é um momento crucial para que isso seja feito. Bom, para terminar com o colaborador de qualidade de serviço, até que houve uma melhoria tão rápida para a qualidade de serviço, já não é tão eficiente como devia ser. Houve, como disse, o problema de qualidade de serviço primeiro foi institucionalizado. Em 2000, o jogo de público, em 2016, nós pensamos que é o momento de haver uma revisão do regulamento de qualidade de serviço, que é uma matéria de competência da Direção-Geral de Engenharia. Por outro lado, mais desafiante, quer em termos dos problemas que são fixados, quer em termos das compensações que são feitas aos consumidores. E deve ser aproveitada essa sensibilização para que o regulamento de qualidade de serviço, ao contrário do que aconteceu em momentos anteriores, seja objeto de uma ampla discussão pública. Exato, me parece que pode estar fundamentada um pouco no sentido que foi aqui anunciado, em tempos e em custo. Este momento é particularmente adequado para a razão, precisamente para a razão que foi identificada pelo Sr. Deputado de Estado. Está em cima da mesa, são as smart grids em cima da mesa. As smart grids têm, vão ter implicações muito claras, vão ter, serem real, certamente, de diferentes pontos de vista, vão ser muito mais importantes, e vão para as soluções novas vão se comunicar. Mas, ainda também, graças a isso, quer relativamente à estruturamento, quer relativamente à monitorização, vai tornar todo o processo de acompanhamento e monitorização muito mais, digamos assim, em termos de áudio, muito mais claro e muito mais transparente. Será que depois já que eu iria ter a conversa sobre isso? Depois, continuar a cooperação dos preços.
3% de 3%. E para outra coisa, específicas, as vidas comunitárias e a fixação de dados são objetos de consultas públicas em que toda a gente pode participar. Se não contar de nós temos tudo isto. São consultas públicas de um mês. Os contributos são devidamente incorporados nas decisões da ES. E, para isso, todas as matérias são submetidas ao Conselho de Consultivo e ao Conselho de Consultivo. A função de dados não tem mais incrível para nós. Bom, o que eu estou lembrando de fazer um tema exatamente para as pessoas de vocês entenderem, quando nós neste momento, em julho, foi publicado o desenvolvimento, onde chega em casa a discussão do ambiente do transporte. Nesta matéria, Portugal é um dos países que está mais avançado em diversificação de atividades. Portanto, do ponto de vista, embora não seja um tema, o ambiente da distribuição, embora não seja um tema da distribuição da Europa, porque países como a França e a Alemanha ainda têm de fazer aquilo que nós já dizemos, que é estabelecer o ambiente do transporte. Nós pensamos que não há alguma razão para se iniciar em Portugal um debate sobre o ambiente da distribuição. O ambiente da distribuição é claramente um tema extremamente relevante, um tema relevante em matérias de concorrência. E portanto, é nesse sentido que o debate pode, e nós estamos muito felizes para fazer com ele, naturalmente, e com a conversada, mas o impacto, do nosso ponto de vista, para explicar mais este ponto de vista, o impacto do debate da distribuição não será tanto, será mais no sentido de melhorar a concessão da distribuição por parte dos consumidores. Portanto, é algo que é extremamente importante em matérias de concorrência, mas não tem, não é essencial, não é muito importante em matérias concessionárias com qualidade de serviço. A primeira fatura, eu dizer o seguinte, nós somos muito sensíveis a esse aspecto, como sabe, até mesmo antes do Parlamento para a iniciativa em termos de democracia, nós próprios iniciamos os trabalhos. Havia aqui, de facto, um hiato pelo legislativo, foi superado, até penso que pela iniciativa do Sr. Deputado, não é? E nós, na altura em que havia esse hiato, tivemos recomendações em matéria de democracia. E depois, subsequentemente, depois do Sr. Deputado, já que o Sr. Economista não é esse. Se for verificar na fatura o peso, a composição de tecnologias e o peso e o impacto dessas tecnologias em termos de salários, em termos de emissões, e foi por isso que nós já tomamos as medidas prudentes no sentido, e não pronto, há dois meses, no sentido de analisar a população dos operadores, dos consumidores, etc. As alterações que têm feito essa fatura, não nesse aspecto, mas nos outros. E a partir do ministro vem, a fatura vai ter uma apresentação completamente distinta, em que será apresentada a ser esta, em primeira mão, apesar de ser esta, e em que este não será visível, mas pode ser claro, se já me vai, em que a voltagem vai ter um grande destaque. Na fatura que isso é desde há tanto tempo, claro. E esse poder responder às questões que foram formuladas.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Valença, em representação do Governo do Campo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me cumprimentar sobre a presença do Sr. Dr. Vitor Santos, apresentado aqui. Começava por lhe solicitar um comentário. Uma frase que eu tenho publicado no diário de referência que é o seguinte: o governamento tem de fazer bem nos seus direitos um conjunto de opções de política energética, no meio das quais a responsabilidade do anterior governo são grandes. Continuamos a matéria de citações para dizer que, e posso citar novamente, em 2010, o custo real do sistema elétrico obrigava a um aumento em casa de 12%, e acabou por ficar nos 2,9%. A dívida está criada, não há como fugir dela, até que os produtores elétricos estão sendo ressarcidos. E com juros. Se não for pagar agora, serão as futuras gerações a assumir o encargo. Partindo desta situação, eu perguntava se tem tentarmos valorizar, os dados mais recentes que têm, relativamente ao valor global do déficit tributário. Perguntar-lhe também qual é a estimativa que tem da dívida que cada cliente de eletricidade residencial e empresarial teria que pagar caso o déficit tarifário fosse integralmente pago no próximo ano. Depois, a outra questão relacionada com o déficit tarifário já respondeu parcialmente. A dívida de composição do déficit tarifário nos aspectos do acervo já explicou que 700 milhões correspondem a renováveis e a cogeração. Queria perceber quais são as restantes parcelas. Depois, não obstante, e feito assim, mas podia ser feito perfeitamente ao longo do governo, será que a aposta em energias renováveis tem já reflexos, e que reflexos são esses na nossa balança energética? Será que esse tem já estudos atualizados sobre isso? Não será válido esperar esse efeito que se faz a sentir também no consumo das energias fósseis? Dado que as renováveis apresentam ou representam um custo elevado, que são, aliás, segundo a própria ES, um dos motivos do aumento do déficit tarifário, não se poderiam estar a medir os ganhos indiretos com as energias renováveis e a redução das importações, por exemplo. Depois, não lhe parece, e isto é uma questão que tem a ver com o seu departamento, a entidade, ou quanto responsável por uma entidade reguladora, não lhe parece que faria sentido, faria todo sentido, que as entidades reguladoras deixassem de estar dependentes ou politicamente dependentes do governo e passassem a ser nomeadas pelo seu representante público? Por último, e aproveitando também algumas das coisas que foram levantadas na intervenção inicial pelo Partido Socialista, nós ouvimos falar em ganhos de eficiência energética, promoção de redes inteligentes, capacidade de supercapacidade para os picos. Em que medida, em que não é, pela própria inação do governo a este nível, que os custos não poderiam ser já, agora, mais baixos do que aquilo que são? E para já, ficaram por aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente com os 509 milhões de salário no dia. Isto é, se esse montante não tivesse sido devolvido e tivesse sido utilizado para amortizar o déficit, a taxa de redução das tarifas não teria sido de 2,9%, mas teria sido de 11%. Bom, relativamente ao déficit, que nós podemos chamar de mais concreto,
Porque
só pode ser legitimada, só pode ser legitimada se os crimes que discutimos forem tão longe quanto possível. Aí que me parece que é que se ainda bem que essa é muito provável, que é um benchmark de direitos internacionais. De forma como nós apresentamos informação, de forma como nós fazemos as consultas. Muitas vezes, enfim, lembrava aquilo que aconteceu no passado, às vezes, enfim, com debate, além daquilo que seria expectado. Penso que é um exemplo, mas tudo isso tem que ser complementado com o escrutínio do Parlamento, e é por isso que nós achamos que estas discussões e esta partilha de informação que é importante, mas relativamente a terem sido deputados, precisam de um tratamento, talvez não os conheça, exatamente porque não sou imparcial. Mas quero falar disso que é imparcial. Bom, basicamente respondi às questões que o Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela minha apresentação do parlamentar, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Eu devo dizer que não vou começar por aí, mas quase que me apetecia perguntar, eu não percebi exatamente essa sua última explicação da ausência de imparcialidade, porque não vejo em muito cargo que assume e que representa uma impunidade, de alguma forma, de ser imparcial. Na análise da pergunta que foi feita pelo meu colega, mas enfim, não é a questão que me parece mais importante e essencial, ainda que eu não tenha entendido ou compreendido a sua resposta. E queria fazer um outro conjunto de questões, porque Vossa Excelência é um especialista nesta matéria, porque um conhecedor, outra coisa não seria de esperar. E, portanto, a única coisa que posso dizer são perguntas de senso comum e de experiência, da noção que nós vamos ter um bocado dessas matérias e que eu não fico satisfeito com as respostas que eu vi desde o momento. E aquilo que eu lhe diria, em primeiro lugar, e uma primeira pergunta genérica, é se o aporto seguinte da existência desse déficit tarifário é de que forma esse déficit tarifário se repercute no consumidor, ou seja, de que forma o consumidor é aquilo que preocupa muitos cidadãos e que eles possam estar a acompanhar esta audiência e que eles possam receber resultados desta audiência, de que forma é que o custo de um cidadão, de um dos portugueses, e pesa sobre famílias, mas sobretudo as famílias, está ligado a esse mesmo déficit tarifário. Do outro lado, nós estabelecemos um panorama que pareceu algo otimista em relação às perguntas que temos e de um mundo simpático e agradável. No entanto, devo dizer que muitos de nós não temos uma noção nem agradável nem tão avançada. Vamos ver que vocês conhecem os alemães e os franceses. Para chegar, e não sei se nós temos todos essa percepção, designadamente num aspecto que me parece muito importante, que é a existência da concorrência cultural. Ou seja, nós temos, e designadamente, neste paragrafo em muitas, efetiva concorrência. Temos razão, invasão, volante, porque é colocado e organizado, mas temos efetiva concorrência. Ou seja, o cidadão, quando contrata, existe uma hoje em dia uma verdadeira escolha e uma efetiva concorrência, com eles que ainda, em alguma medida, uma posição dominante e, designadamente, uma posição dominante da própria EDP nestes contratos. E, já agora, existir essa concorrência e ter alguma concorrência, qual a conta de mercado, qual o preço relativo de cada uma das empresas, seja em relação à parte industrial, seja em relação à parte empresarial, seja em relação à parte das famílias. Portanto, isto é uma questão que é relevante. Por outro lado, há aqui uma coisa que me parece a mim, e eventualmente será só inspirado da minha parte ou desconhecimento da minha parte, uma coisa que choca um pouco, que é esta ideia, que já foi perguntada em alguma medida também por uma coisa, não mais, que é esta relação entre esta necessidade e esta referência dos 2.9. Não que esteja partida, mas por outro lado, a existência de uma empresa que aparentemente tem uma posição central no mercado e que, ano após ano, independentemente de quem é o presidente da empresa, nos vem anunciar que este ano sim temos mais lucros do que nunca. Este ano sim, a EDP agora bateu todos os recordes em termos de lucros. E isto para o cidadão médio, para o cidadão comum, para o consumidor habitual, como é evidente, gera à partida alguma discrepância. Não associações que fazem parte de sair lá fora, mas eu sou lá fora, eu sou louco, mas é implicar, dá prejuízo, isso é uma parte estranha da MDP, é altamente lucrativa e compensa o prejuízo da empresa de Portugal. Enfim, é uma questão que eu acho que deve ser também específica para terminar e para não alongar, deixo aqui algumas últimas pequenas questões, que é, em primeiro lugar, um nível de cultura que faz, um nível de sorrogância para todos, um nível de usar. Apresentarem tantos estudos e qual, independentemente dos dados que já nos deu, qual a nossa efetiva situação de competitividade, diretamente aí mais até a parte dos consumidores empresariais, em relação à Espanha. Uma das últimas perguntas, e a certeza se pode ver, isto resulta de uma decisão política. Eu queria que fosse um bocadinho mais promenorizada essa decisão política, de quando surgiu a decisão política, como resultados em discursos em parte da decisão política, se podia promover um bocado que a decisão política era em que termos. Com que fundamentos prestar a posição de que aí então entra no nosso equilíbrio que nós podemos discutir o leito do setor e também tentar alterar o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Correia. Sr. Deputado, tenho a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. A primeira questão que foi citada, de que forma começa a usar esse recurso do consultor? Mas é indiferente dizer que não tem nada a ver com o que é que existe em 2008, durante os próximos 15 anos, o que é que existe em 2008, durante os próximos 15 anos, dará um reflexo mais ou menos constante, dependendo um pouco da evolução da vida, mas terá estes dados que vamos afirmar da ordem dos 154 milhões de euros. Isto é uma situação fundamental. À questão que se põe no seu projeto. Se somarmos os déficits anteriores, estamos a falar aqui de do somatório das amortizações, conjunto, em muitos casos. Se somarmos com os déficits gerados anteriormente, o montante é da ordem dos. Este ano. Bom, e aqui temos o seguinte: os déficits gerados em 2006 e 2007 são utilizados em. O déficit gerado em 2008 e multiplicado em 15 anos. 254 milhões de euros concentrados em 15 anos. Relativamente à outra parcela do déficit, que foi gerada em 2006 e 2007, o seu montante pelo diferencial era entre 124 e 154, portanto, estamos a falar de 40 milhões. Estes 40 milhões é que vão crescer aos 154, como se fosse um soma de 154, vão ser amortizados durante mais de 4 anos. Isto é uma resposta completamente relativa à questão citada pelo Sr. Deputado. Quando eu estava a afirmar ao facto de que a Portugal, a parte dos países europeus, terem um nível de habitação de frigideira mais avançado, é. Eu considero que é mais avançado, isto é expandido pela França e a Alemanha, mas está a referir ao género como um branding do transporte. Mas este momento, desde 2000, que criamos uma empresa chamada RED, está separada pelo PNB. E que isto é o valor deste momento da rede de transporte, seja de gás, seja de gás. E é independente do PNB. Isso é extremamente importante. É uma pré-condição. É uma condição necessária, mas não uma condição suficiente, como nós sabemos e temos até constatado para nós, para a empresa. É uma condição necessária para a concorrência, porque é uma condição suficiente. É uma condição necessária, extremamente importante. Porquê? Porque um dos pré-condições para que haja concorrência no setor direto e no gás natural é de que os comercializadores possam ter acesso à rede de transporte que distribuição sem discriminação. Olhando para os amigos da tarifa e não haver nenhuma rede de transporte. Daí que é evidente que isto é mais ou menos impedido. Se o operador da rede de transporte estiver no universo do governo, procurará sempre, de uma forma ou de outra, criar entraves. Introduzir discriminações no acesso, isto é, discriminar entre o comercializador
que é descarregar positivamente e os conselheiros concentram-se com eles. Bem que se trata, penso que é um avanço muito importante, o facto de, no meio de se ter criado a ANC como sendo uma empresa dependente da ANC. Continuando com a concorrência dos médicos, sobretudo, eu vejo o processo de organização como sendo um processo. A questão da atualização é um processo. É evidente que o resultado de DNA, mas é um processo muito longo. Tem sido um processo muito longo, é verdade. É um processo. Mas sabe que, primeiramente, é qualquer coisa que acontece em todos os países, não vai fazer nada em Portugal. De facto, a diferença de agora não é uma coisa nossa. Temos as fases, na primeira fase, de alguma maneira, pode-se desconstruir-se completamente. As empresas eram complicadas, elas estão separadas e não é assim, é um pouco comum e até enfim, foram separadas e foram separadas pelas diferentes entidades. Naqueles segmentos em que havia conflito de interesses, foi o caso da situação do transporte do grupo empresarial concorrente. E agora, o desafio principal, que é a necessidade de capitais, já não é a organização, nós já temos isso como falo, não é a organização do setor elétrico, isso é o fundamental, mas é a produção da concorrência. Isso é o primeiro combate que temos que fazer. E esse processo é global, neste momento, no segmento industrial, de facto, quer dizer, uma parte significativa do segmento industrial, 70% do consumo, está no mercado privatizado. E é uma coisa metade, e na verdade acho que é uma coisa que também deve ser devidamente pensada. 70% do consumo está no mercado privatizado. O mesmo acontece com o México. O México é mais difícil de mudar. Vai ser um processo muito mais longo, mas tem sido assim pelos empresários. É muito marco. Mas o que está a acontecer em Portugal é que o que aconteceu é que está a acontecer nos países europeus. Começa a ser liberalizado o segmento industrial para aparecer de cá o doméstico. E já agora gostava de dizer que há algo que há um estado decisivo para que a liberalização aconteça e seja irreversível, que é de uma forma progressiva e eventual, por ser a gestão da tecnologia. Isso é uma coisa que vem com cuidados, pensando nos consumidores vulneráveis, nas circunstâncias de esta concorrência no mercado, como a casa é a situação atual, e com cuidado de reforçar a supervisão do mercado capitalista. A situação para dizer que é preciso de acordo, obviamente, e objetivamente, eu digo como diz, o mercado industrial normalizado. Bastante atualizado no mercado doméstico, mas não se conheceu os seus princípios. A pessoa do lado certo é que não se conheceu, mas é atualizado no mercado industrial, mas é industrial. Tá, Jovens, não sei se temos acesso a essa informação. Mas não se passa a diferença, mas atenção, é preciso que se diga. E os funcionários primários, em termos de empresa, de aula, sobretudo, também é uma falácia, naturalmente que, no mercado de mercado, é de que continua a ter uma presença ainda muito forte. 100%. Mas veio a reduzir, porque era aqui de 90% para ganhar há 12 meses. Bem, de facto, há pouco decisão de laboratórios, pouco decisão de financiamento de laboratórios. Passamos a uma situação. De facto, muitos ingressos têm dado conta disso através de dados mensais sobre. Mas aqui o ponto de partida era um ponto de partida de convivência, de facto, e que tem tempo para reduzir-se. É preciso que também seja devidamente salientado. Quanto à evolução do nível, de evolução total, extremamente favorável. Se não nós morarmos, não sei se na relação, não sei se o doutor já está presente, não estou em que eu falo desses métodos, mas eu referi na apresentação inicial que os dados comparando dois períodos parecem-nos um dos comparações perfeitamente consistentes, que é o funcionamento do IRCEP, que é o que eu tenho que ver.
Significa que os preços no mercado ibérico têm 3 quase 3 centavos no mercado de preços ibéricos. Isto é global, por exemplo. Por outro lado, no segundo semestre de 2017, nós tínhamos mais prazos com 80% das horas. E agora temos mercados separados, ou se quisermos dizer, para produzir mercados integrados, aqui no mercado de 50% das horas. Isto significa que o nível está a funcionar. Estou a fazer um esforço, objetivos, se quer, quiser, quer, se quer. Agora, estamos com dívidas. Estamos com dívidas com isto. Eu sempre falo de uma matéria que me parece também importante, que é a seguinte. Tem que parar a questão do nível, ou se não, a explicação do mundo está no contexto, mas está no mercado. O nível está a funcionar bem. Eu não queria estar a fazer isso agora. Está a funcionar muito melhor e muito diferente com base aos objetivos do que funcionou, do que estava a funcionar no segundo semestre de 2017. Mas há grandes desafios, são desafios das diferentes partes do governo. Enfim, há aspectos de comunicação regulatória que têm de ser aplicados. Iniciativas legislativas a tomar pelo iniciativas dos próprios reguladores, que têm que fazer um esforço maior para que haja a administração regulatória. É um processo, quer dizer, isto é um processo que tem várias coisas que têm de ser trabalhadas e que estão a ser trabalhadas e têm de ser melhoradas. E também os operadores de transporte, os operadores de mercado, quer dizer, há aqui uma constelação de entidades que devem colocar, mas a situação atual é uma situação já bastante positiva. Mas, ao mesmo tempo, uma ilha da segunda, a sua preocupação foi clara, é a seguinte. Eu digo que isso é uma ilha. É uma ilha no sentido energético, naturalmente. Nós estamos separados, os Pirineus, separados da Europa do ponto de vista energético. E o passo seguinte, na integração da Península Ibérica com o Mercado Único, é partir essa muralha da China, que são os Pirineus. Isso tem a ver com o investimento na interligação, seja em gás e eletricidade, com França. E é por isso que o IPS, além de ter afetado muitos recursos na organização regulatória do nível, estamos também a afetar muitos recursos na organização regulatória com França. Há uma área institucional que é. É um total de produção europeia, nós temos muito envolvidos, que é o mercado sobre isto. O mercado sobre isto é um mercado que envolve. A Espanha, Portugal e a França. O objetivo é harmonizar com a França e investir em interligações para, exatamente com a comunicação, é para formar os instrumentos. E essa é claramente a área e o desafio com que vamos encontrar-nos muito rapidamente a seguir em presença de consolidação do nível. O nível que eu acho que eu vejo com a consolidação está a mesa passada é a integração. Com todas as dificuldades, do ponto de vista de estratégico, que facilmente os deputados entenderão, quando temos o país como Portugal, numa trilogia, é que estão envolvidos na Espanha e na França. Há o CIEC, uma pergunta que é muito importante. O CIEC é os grupos políticos. Qual é a sua dimensão? É sobre isto, enfim, vou-se para o caso em sintético, mas isso é uma questão extremamente importante, daquilo que foi citado pelo deputado. O CIEG são, no fundo, as tarifas são líquidas, têm três componentes. Têm três componentes. Têm a energia, a geração, temos os tais CIEGs, os políticos e temos as redes. E aqui elétrica. E quando foi iniciada a revolução, estes tarifas tiveram que ser arrumados da uma maneira. Não estavam relacionados. Ok. De qualquer maneira, seja como seja, é uma decisão que não seja autêntica. E por que estamos aqui? Pelos grandes municípios. As grandes municípios, por exemplo, para isto, só para dar uns exemplos. As grandes municípios são a distribuição em baixa função e a contabilidade dos municípios. Sejamos a distribuição de extensão é a contabilidade dos municípios. E a EDP paga, de acordo aos municípios, uma renda pela utilização e como se tivesse assistência a tempos, mas realmente isso não passa do que se vê para as tarifas. Um outro, os Açores e Madeira são para estes três exemplos que eu penso que são ilustrativos. Os Açores e Madeira têm custos de funcionamento, os seus empregamentos são importados. São importados. Porquê? Porque não tem economia de escala. Assim é compreensível que são muito mais altos que as que existem em Portugal. E foi decidido politicamente e solidariamente que as tarifas seriam iguais em Portugal e nas outras formas. E continuou. E para que isso aconteça, os consumidores do continente têm que passar para um diferencial no custo mais elevado da Madeira e aquilo que e o custo que existe dentro do continente. E isso é um custo que foi um bocado variável, mas que só para ter uma ordem de grande solidariedade, naturalmente, é sempre segurança mesmo. São dois exemplos. As duas. 150 euros para as duas. A minha querência de dólares depende da terra para ela. Mas só podia para a grande casa. Porque para os municípios, penso que será qualquer coisa da ordem dos 250 a 300 euros. O outro não. Mas agora é que vamos pensar na grande casa. Penso que.
Obrigado, Sr. Presidente. Já dá para o seu próprio presidente de Soares, a falar do programa de Paulo Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar o Dr. Miguel Santos pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos deram a dizer. Eu quero dizer que são aqueles que nos deixam mais satisfeitos, efetivamente, de facto, sabendo que quanto maiores os lucros da EDP, maiores lucros que anualmente a EDP apresenta, maior é o déficit tarifário. Por isso, nós chegamos a temer que é presente de todos, sabemos que nós temos que colocar mais à frente. Quando disse que em 2008 houve futuro do aumento dos combustíveis primários, seria um ano para eles apagar durante 15 anos, esse déficit tarifário que foi criado, e apenas nesse ano apresentou lucros recordes de 1.212 milhões de euros. No primeiro semestre de 2009, quando apresentar lucros, nesse caso, de 835 milhões de euros, são os números disponíveis. E por isso queremos que esse facto que nós temos. Porque os lucros enormes representados pela EDP, distribuídos com os seus acionistas, em grande parte, são aqueles que nós temos que pagar durante todos os anos, com esse déficit tarifário. Apresentamos também um gráfico com uma indicação do preço da energia no consumidor. Eu estava de ver a construção desse preço anteriormente. E segundo os dados que nós temos da Direção Regional de Eletricidade e Geografia, a informação que nós temos é que todos os as tarifas de eletricidade doméstica, o custo da produção de eletricidade é mais caro em Portugal do que nos países da União Europeia, ou comparativamente à União Europeia. Mas, por exemplo, que para os clientes, com um aumento de 1.000 km por hora, são 75% ou 74% do ano, superiores à média europeia. Isso percebemos que, apesar de diferentes escalões, ou diferentes resultados dos diversos escalões, face à média europeia, o custo da eletricidade em si, que nós pagamos às empresas produtoras, e neste caso estamos a pagar à EDP, principalmente, porque é essa a dominante, é superior e muito à média europeia, é isso um encargo muito superior ao que os portugueses têm relativamente aos seus países europeus. Sabemos que isso também tem impacto direto nas famílias,
E por isso, eu gostava que explicassem que se há algumas considerações sobre estas sobre esses fatos, porque parece muito pouco importante para os nossos pacientes o poder que nós pagamos mais eletricidade que os nossos agentes europeus, mais eletricidade ao produtor dos nossos agentes europeus, e que é que eles não poderiam, neste cenário atual, face a uma crise e face a ter tanta dependência dos portugueses para aportar o cinto, mas também são poderíamos pedir à EDP e aplicar o cinto, a facção que eles têm apresentado, que chocam a maioria dos portugueses. A segunda pergunta que eu gostava desta primeira fase tem a ver com o que é isso no número 12 de 2008, da faturação mensal da energia. E são várias as críticas que existem porque elas ao incumprimento da EDP sobre este tema. A EDP sem qualquer contacto, sem qualquer aceitação de tráfico dos clientes, passa para a faturação mensal ao contrário do visto do Fair Play. Já não sei quais são as relações que esta tem desenvolvido, quais são as preocupações que esta tem com o Estado da EDP, no fundo para perceber os clientes finais nesta alteração a DLP, que não é em nada justificada pela lei, pelo contrário, é em si uma violação da própria lei. Obrigado. Obrigado, deputado. Presidente, o representante, é o preço final para o que nós há cinco questões, nós fizemos foi tomarmos o preço bem ponderado pelo consumo. Precisamos duas formas de colocar preços em termos internacionais, oferecer a ponderação pelo consumo e identificando o preço médio, ou então comprando a ponderação com base de valor já mais consumidores, mais consumo. No caso dos portugueses, é o que é o escalão interno que tem cerca de 37,2% dos consumidores, dos consumidores do consumo. E o preço final, aliás, curiosamente, aliás, como poderia deixar de ser, deve ser exatamente o escalão, o maior consumo puxa, digamos, a média de venda. Mas o preço médio, o preço de venda, ou o preço, o escalão, em que há maior consumo, naturalmente, que esta hierarquização que eu falei aqui existe. Portugal, abaixo, a média da União Europeia e abaixo de Espanha. O senhor deputado falou também de uma outra forma de avaliar que é o preço de exportação, excluindo impostos. Mas, ou seja, e nós apresentamos este resultado já para o consumidor, nem para o mesmo consumidor, em que o que é relevante é aquilo que o consumidor paga. Efetivamente. Foi por isso que nós resultados. Mas, naturalmente, que não podemos deixar de refletir sobre os preços sem impostos. Agora, o problema é o seguinte: não é. Não digo que não seja legítimo, mas não é fácil fazer comparações internacionais quando se trata de preços de produção. Porquê? Porque o preço da produção depende muito do mix da combinação de tecnologias. Da combinação de tecnologias. Quer dizer, não é surpreendente que o preço de produção em Espanha, em França, seja mais barato do que na própria experiência de hoje. Não é surpreendente. Não é surpreendente. Não é surpreendente em Portugal que o preço do câmbio das opções muito energéticas que são feitas no Estado. Nós estamos, enfim, a sensação que temos, trata-se, aparentemente, de algo que é muito consensual entre algo que vamos mostrar nas rodadas e os impostos. Se o exercício é presente e o preço da remuneração que é paga aos geradores que ligam a utilização de rede com mais renováveis, está fixado objetivamente. É a nova geração. Nós temos a perda em Portugal, já não estamos a falar disto, porque eu penso que é uma informação importante para os outros planos. Nós, na geração em Portugal, temos três situações, quatro situações que eu gostava de identificar. Temos centenários que têm comércios.
fiscais, aquilo tenderá a agregar estas duas. Tem um dado, e há aqui dois tipos de instituições, e que são centrais, cuja operação está estabelecida contratualmente. É um contrato com prazo. E, dependendo das situações, as operações estão indexadas a outras combustíveis. No caso das centrais térmicas e no caso das elípticas, tem a ver basicamente com o combustível. Seja como seja, anualmente, há fórmulas que estão profundamente estabelecidas e, em alguns casos, estão muito feitas. E que, para cada central, estabelecem identificamente a operação que é assegurada contra a ordem dessa central. E nessa perspectiva, o regulador apenas faz uma coisa de resultado. As gestões seguras. Subsídios, obtidos, são resultados auditados. O processo é transparente, os resultados são obtidos, claramente. E, do ponto de vista do planeamento, não tem que estar na ordem de resultado. Isso acontece com grande parte dos sistemas de operação em Portugal, seja nas índices, seja nas transparências. Depois, há a técnica, há a constatação e arrumadas. Relativamente a essas duas, digamos, tecnologias, os preços são fixados em tarifas específicas. As tarifas a aplicar em tarifas são fixadas pelo governo. Depois, em segundo lugar, temos três centrais que têm demonstrado em Portugal. Que é a TEP, a Central de Rodas, o ATEP, e uma central nova da TV, que é a central de Lares. Essas duas centrais vão ao mercado e são, como é que se vê, é o PC terminado no mercado de spot. Os custos, os custos associados a essas importâncias.
que, sinceramente, neste momento não tem presente. Qual era a fazenda pobre dos técnicos? Eu sei, mas gostaria de associar este valor para não continuar a ser necessidade afetada desta pressão no início de 2008, a maio de 2008. Havia um peso, digamos, de facto dos consumidores. Se enviaram aos consumidores uma fatura mensal. Segundo ponto, para alimentar aqueles que não optam pela fatura bancária, tinha já um empréstimo tarifado para o sistema, o empréstimo nas tarifas, que era da ordem dos 3 mil. Não sou capaz de estimar a decisão de valor. Era o valor relevante. Por isso mesmo, nós criamos a possibilidade dos consumidores decidirem. E o processo para a decisão é muito fácil dos consumidores. Considerarem relevante receber todos os meses essa altura apenas tem que fazer uma coisa: levar um PNP e instantaneamente começam a receber uma fatura. O que significou na altura é que houve um conselho de férias e passaram a receber uma fatura mensal e depois o processo de colisão porque, porventura, mas tem que dizer que se tem pouco questão. Ou se nós convidamos na altura, estabelecemos nos verdes, etc. Procurámos, de facto, criar todas as condições para que os consumidores soubessem, tivessem conhecimento desta opção. E alguns poucos, acabam por optar pela fatura mensal, mas a maior parte dos consumidores deve ter considerado que a fatura mensal é suficiente. Porque, de facto, de uma forma sem custos, de uma forma extremamente simples, acabaram por não fazer. Porque, digamos, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma intervenção de 2012, no sentido de ratificar esta decisão de escolha das mulheres, porque é o tema das mulheres que esta matéria, e devolvemos a decisão pública. O Congresso vai e decide se quer ou não ter futura missão. E é isso que vai acontecer.
Obrigado, Sr. Presidente, menos 1%, temos que
a fatura média vai subir 1,07 euros por mês. É muito interessante ir para o Estado, porque o Sr. Presidente está a falhar a concorrência. Porque esta subida de energia elétrica vai ser praticamente absorvida pelo aumento, por exemplo, do trabalhador pensionista de 1,3 euros. Os pensionistas de 1,3 euros vão ter um aumento para 1,3 euros. A subida da eletricidade é exatamente o mesmo. 0,7 euros. Isto é, eu diria que tudo aquilo que o trabalhador vai ver a suspensionista vai ser absorvido só para subir a energia elétrica. E daí podemos ter uma ideia de gravidade daquilo que estamos a tratar. É uma evidência, vou dizer mais uma vez isto, que nós estamos a falar das consequências do processo de privatização e privatização, tendo associado assim este processo chamado de marketing, segmentação da cadeia de valor do sistema económico português, que permitiu este lugar, que foi transferir custos que pertenciam ao sistema elétrico produtor, que pertenciam ao sistema elétrico produtor, que pertenciam ao sistema produtor, para os clientes também, chamada invenção do chamado déficit tarifário. Não é por acaso que esses países estão atrasados, como a Alemanha e a França, não têm déficit tarifário, não têm déficit tarifário porque não têm acordado. Esses custos que foram transferidos para tarifas e que continuam a ser transferidos para as tarifas. Os custos para quem referiu, por exemplo, dos contratos de aquisição de energia, os antigos contratos dos comércios, é que não ficaram nos custos da empresa produtora. Os custos dos incentivos, como todos os incentivos, as energias renováveis. E as tarifas atuais, os incentivos eram renováveis. A minha vida tem que suportar os incentivos, suportar os custos. Os incentivos à chuva no quadro, por exemplo. E tem que ser recolhido as tarifas dos produtores portugueses a pagar, inclusive a medicina económica portuguesa. Este é um problema político profundo, no qual a administração poderá, inevitavelmente, se a segmentação da economia passar para a distribuição, sem qualquer vantagem, como a nossa proposta é lá. Nós vamos acumular a subida. A subida vai significar uma transferência de verbas de cerca de 200 milhões de euros para os consumidores e aqui todos os consumidores em virtude deste aumento. Eu não cabo que isto é completamente aceitável. Agora tenho preços médios, como referiu, sem impostos em geral superiores à média da União Europeia, que está aqui na lista produzida pela Direção Geral de Energia, e são estes 100 impostos que são de facto de respeito ao lucro de emprego, o resto é os impostos contribuídos pelo Estado, o poder de
seja, no facto, as questões financeiras que se podem concluir e que essa mobilização seja concluída também em Portugal, tão rapidamente como possível. E até que nós temos feito um próximo dado é que os consumidores não precisam com isso. Quer dizer, e o unbundling é apenas um passo. O unbundling do transporte é apenas um passo. Mas é um passo importante que assegura que a nossa eliminação de acesso da parte dos consumidores é uma pré-condição essencial para a promoção da concorrência e nós estamos a entender que a promoção da concorrência provavelmente existe uma incentiva que permite concluir que as coisas na parte que se passa no Brasil. A promoção da concorrência acaba, no fim do dia, por favorecer sobretudo os consumidores. Através de uma relação no crescimento dos preços. Porventura, até uma medida que pode ser isso. Nós sabemos que os incumbentes, as empresas dominantes, têm as condições de mercado que são propícias à fixação de preços acima do mercado salarial e também acabam por cuidar de fechar ou de ênfase a sua atenção menos do que seria desejável na. E a promoção da concorrência, de facto, tem em todos os setores de atividade e também no setor de atividade cultural, tem essa virtualidade. Portanto, nós acreditamos e há informação objetiva que permite dizer isso mesmo: acreditamos que é um caminho em que entra a concorrência, a promoção da concorrência. E é um caminho, claramente, inequivocamente, em benefício do consumidor.
Muito obrigado. Para concluir esta primeira volta, a apresentação do meu programa de PS, o nosso deputado João Paulo.
Parece-me estranho ver participar numa eleição onde há uma pessoa que apresenta um conjunto de dados e depois o meu partido, o PRU e o PC, que ao reter da realidade ignoram tudo o que foi dito e são incapazes de estabelecer o chão comum para que não se possa, de facto, discutir o que é apresentado. É muito difícil quando temos o Presidente PS a mostrar dados sobre preços ao consumidor. Pode estar errado ou não, podemos discutir agora, ignorar os dados que são apresentados e fazer proclamações ideológicas com base em dizer jornais. Ninguém faz uma promoção. Não é verdade, eu queria dar aqui um exemplo da questão que o deputado Costumo falou, porque é que a DDP não paga as suas próprias renováveis? As renováveis é uma decisão de política energética. É uma decisão de política energética do governo. Não é normal que algo que é, sobretudo, uma decisão de investimento, beneficie a todos os portugueses, nos custos disso, sejam deputados da DDP. Porque a DDP não pode ser regulada. Tem que ter uma regulação de seus capitais públicos. Como é que no mundo pobre o regulador impõe uma taxa de regulação de seus capitais públicos? É regulado, não pode ficar a ser regulado. E o IPCP vai, se o Estado não subsidiar sem parte da grande empresa de fora para o investimento de renováveis, o resultado não era, não tem o mesmo nível de investimento de fora. Nenhuma empresa privada investiria em renováveis hoje. Eu tenho muita dificuldade em perceber para que é o que é.
Eu queria só a sua disponibilidade e o tempo dos outros interesses e os debates entre os dois deputados, precisamente, tem muito tempo.
Mas eu ia só fazer uma pergunta que tem a ver com a questão da oportunidade, mas uma pergunta que tem a ver com o comentário que o deputado de Palma Correia fez, que foi na questão da concorrência. A medida é que a ES promulgou a parte da parte que estava no condições para a concorrência. Não, porque essa concorrência existe, porque isto é na prática isso acontece agora cá. Há mais empresas a entrar no mercado e com todos os incumbentes. É o que acontece.
Obrigado, Sr. Deputado, por falar exatamente relativamente a essa matéria. Eu gostava de referir dois aspectos.
O primeiro lugar, quer mudar de cidade, quer mudar de local. Há uma coisa que me interessa salientar, é que o processo de organização do setor para o autónomo mais rápido do que a cidade. Nós não temos a cidade de fazer esse trabalho há 12 anos, 15 anos. O governo federal começámos em 2006 e a situação do governo federal, talvez pelo processo de aprendizagem que esteve associado à organização do setor, vai ser muito difícil. Porque se nós ganhamos os setores, falta a atenção. A regulação já não é na reorganização, nós evitamos que estamos a ser avançados. Mas é na promoção da competência. E na dominação de tudo aquilo que possa, de todas as maneiras que possam, entrar, condicionar a entrada e, no caso português, condicionar os consumidores, os outros consumidores, e, no caso português, na nossa posição geográfica, são individualmente os consumidores espanhóis. Portanto, quem vai para o poder vai ser o dominar os espanhóis. Um dos aspectos que está a condicionar no caso do governo para a compra da concorrência é, de facto, a existência de direitos remotos. É preciso definir se essa extensão das direitos cobradas de forma considerável. Tendo em consideração que os consumidores não estão a fazer. Pensamos que poderia ser um caminho para avançar, acelerar esse processo. E torná-lo irreversível. Depois, o nível da concorrência é um outro aspecto extremamente importante. Outro fundo de nível é um aspecto extremamente importante. Ligação, digamos, a diferença e a articulação entre os três mercados. O mercado espanhol, o mercado português e o mercado francês. Há aqui as iniciativas da organização global que são diferentes estes dois países. O que é um pouco o retardo da Europa? Por exemplo, aqui, no segundo semestre de 2007, nós tínhamos, em 89 centros horas, no mercado de locais escolares, do consumidor português. É muito difícil, num território com uma dimensão tão pequena, como é o caso português, garantir a competitividade da concorrência. Temos que alargar os mercados, temos que integrar os mercados. É a criação de mercados, é a criação de massa crítica, que é, de facto, extremamente importante. Isto é o ideal de integração de confiança, mas pelo modo de grandes mercados. A internacionalização da atividade do setor elétrico e o desenvolvimento de mercados é uma parte essencial. Portanto, o nível de mercados do resto, o nível o a integração da empresa é extremamente importante para que haja concorrência em Portugal. Exatamente porque, assim, a concorrência é tanto preocupada, estamos a falar de grandes escalas, a nível da geração. Então, estamos a falar de um setor em que a economia há forte economia fiscal. O movimento do caso é uma série de ideias perfeitamente estratégicas para que haja competência. O caso do caso também, o mercado de serviços de empresas é extremamente importante na linha do que eu referi relativamente ao mercado. No caso do caso, garantir o acesso fácil ao terminal. Neste momento, estamos numa situação histórica conjuntural, mas que se vai dar a acontecer durante vários anos. Os contratos que acompanham em baixo que tem que ter, mas em baixo não se pode, no caso pode, por preços bastante razoáveis. Se nós permitirmos que os funcionários privados entrem pelo gasoduto e pelo terminal, temos maiores hipóteses de termos uma condição essencial para ter a concorrência com o governo de Portugal. Portanto, o foco agora é, de facto, na promoção da concorrência e, de facto, nessa matéria, há muito a fazer. Está aqui uma grande teoria que tem sido feita e está a ser feita. Os aumentos, as coisas também vão aumentar. E em função dos desafios que vão ocorrer, e deixa-me ver se o que eu vou dizer para ter que atuar. Depois, promoção. Concorrência significa
poderes de supervisão do governo de 7 mil. Já vai ter assim uma outra coisa. Não foi por acaso que o senhor deputado de Marcos Conde merece sofrer aquela concorrência. É que, de facto, não é, eu também sei isso, de facto, há aqui uma articulação, entre o PS e o contrato da competência.
Sabemos que há territórios do país em que há empresas com, enfim, com interrupções diárias. Eu pergunto-se se tem esta capacidade para fazer esta medição e como é que se pode resolver, porque isto é no fundo, agravar o fluxo e fazer com que a interioridade se sinta mais e que muitas vezes as empresas estejam no localizado do interior do país, porque a qualidade do serviço é péssima. Esta é a primeira questão. A segunda questão prende-se com a diminuição do consumo. Comentários tanto da política e duas questões também muito diretas. O primeiro comentário para dizer que, partindo dos dados que recolhemos nesta audição, que neste momento devia ter o stock de tarifário será de 1.800 milhões de euros, para um número estimado de consumidores residenciais e empresariais que seja na ordem dos 6 milhões, cada consumidor deve neste momento ter qualquer coisa de 115 euros. Portanto, eu saio daqui mais pobre, ou pelo menos saio daqui mais consciente das dívidas que todos temos para com esta questão da eletricidade. Depois, o segundo comentário, politicamente, o Partido Socialista querer empoderar para a Madeira e também para os Açores os custos políticos, dos custos que os consumidores têm com esta Madeira e eletricidade. Mas, na realidade, é importante que se diga, tem que se assumir, até dado o processo que existe em termos. A importância da aposta contra a casa das energias renováveis tem que se assumir, uma vez por todas, que se está a ser pago, se não está a ser pago, é porque também o custo das energias renováveis tem que ser pago por alguém. E, portanto, não teria mal a partir de ser necessário assumir isto, uma vez por todas. Depois, duas questões muito diretas. Primeira, toda a gente concorda para o senhor, a presidente da Comissão de Valor, fala, é também uma das
condições de toda forma da entidade que preside não são de concorrência. Não fará sentido que as empresas que concorrem para o operador dominante tenham um assento também ou tenham representação, seja ela por via fora no Conselho de Itália. Depois, segunda e última questão. Já foi assumido também pela entidade do Lumar que preside que até 2012 pretende terminar com os níveis reguladas onde acabam doméstico. Qual seria o objetivo? A questão que me coloca é se já está a explorar formas de implementar as quais tarifas sociais que supostamente também estariam previstas e que é para si um consumidor frágil.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Thank you.
área, Sr. Deputado, relativamente ao último déficit de área de alimento, o valor é rigorosamente distinto para 157 mil euros. E é 457 mil euros a dividir por 1,7 mil euros. Porquê? Porque 457 mil euros foi exatamente o montante que foi definido por decisão governamental em 2008, nas instituições de 2009, e corresponde exatamente aos custos abordados. Nosso custo também inclui a projeção. 457 mil euros é o peso da pré do déficit tarifário que foi gerado em 2008. Nós temos a promover uma alteração na estrutura tarifária que promove a eficiência. Nós temos vindo a reduzir os custos e, concomitantemente, aumentar os custos variáveis. E, ao fazermos isso, estamos a promover a eficiência. Estamos a promover a eficiência. Isto é, estamos a reduzir a componente fixa. Ou isso é que é, que nós falamos no sistema de nós mudar isto. Nós, no fundo, há dois anos, mas sobretudo, forçando essa tendência do ano passado e no tempo deste ano, nós estamos a fazer a fatura que estamos, isso é o que acontece também com a dinâmica do nosso país. Nós estamos a reduzir a parte fixa da fatura e aumentar a parte variável. Ou seja, isso é, institucionalmente, um incentivo à eficiência energética. Porquê? Porque, portanto, os consumidores têm incentivos não tem um nível de conforto, mas fazer investimentos em áreas, em equipamentos, fazer mais eficientes, e os consumidores e as empresas no momento. Agora, também, do nosso ponto de vista, as empresas têm tudo isso aqui em fazer isso. Até porque são prioridades que estão a falar da Conferência Internacional. E têm feito as empresas, por isso que contamos, o que temos de constatar é que as áreas onde têm formas melhores, mais mudadas, em matéria de eficiência, as empresas são todas aquelas que estão expostas à concorrência internacional, que existem em Europa, que é um conhecimento que é totalmente não desprezado, portanto, não forçando para ninguém, e totalmente uma situação de convidar para os consumidores domésticos. Por isso é necessário essa alteração do sistema tarifário, que é promotora de um aumento da eficiência. Já está por lado de serviço. E o contrário, os meios de transportes. Isto é uma decisão claramente política. Como disse, todos nós, o Estado, como todo, há três escalões para levar serviço. Aqui, como racional, isto é uma decisão política, mas eu vou concordar, fazer uma interpretação, digamos assim, da decisão política, que ainda mesmo é uma decisão política, sempre, mas é algo que vem desde o início. De facto, não é possível assegurar, mesmo com o debate, a rede industrializada em toda a cultura nacional. Isto é uma primeira questão. Os custos deste da distribuição seriam enormes. Mas tem que ser feita esta informação. E o que se faz é identificar áreas, claramente as áreas urbanas, áreas onde há atividade industrial, identificar áreas que, pelo seguro, por circunstâncias finais, são áreas que, às quais, relativamente às quais, não se será melhor operar o serviço. Em termos de fornecimento, em termos de microcomércio, acho que o seguro é muito sensível, enfim, pela sua atividade associativa a esses temas, para a microcomércio. Há um crescimento importante que temos a fazer por nós, portanto, não devemos penalizar empresas importadoras, portanto, em áreas em que há atividade industrial ou estar um pouco a procurar, analisar o racional dessa discussão. Agora, de facto, não há uma mostrada na comunicação disso ao nível do Estado Nacional. E há, de facto, três escalões distintos. Não sei se para se responder às questões que foram colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Muitas das iniciativas são implementadas decisões
E nós, enfim, vamos fazer uma análise jurídica, mas não vamos ter fazer uma análise de impacto económico de uma determinada decisão, realmente aquelas que têm impactos tarifários. E, portanto, juntamos sempre ao parecer que é feito uma análise de impacto. E pensamos que isso, aliás, para fazer essa situação, para esta empresa, para uma decisão política, mas é preciso saber como economista e como académico, se não tiver aqui a falar aqui, enfim, ter esse segundo, que não é, mas fazendo aqui um parênteses, parece-me extremamente importante, que estou a falar com o seu deputado, que as iniciativas legislativas devem ser feitas um esforço no sentido de avaliar o seu impacto em termos do nosso custo-benefício. É realmente imprescindível que tal aconteça, e só nessa condição que se pode saber de forma objetiva se uma determinada decisão política é ou não benéfica em termos sociais e em termos económicos e sociais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou falar com o Sr. Deputado João Almeida. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, como eu posso dizer que, Sr. Presidente, aquilo que fica para já evidente é que nesta audiência é que relativamente à legalização desta decisão do verdadeiro mercado, que é para nós uma preocupação, estamos ainda muito longe e com passos muito grandes e registrar que em relação a uma série de matérias, o Sr. Presidente justifica com decisões políticas, com processos evolutivos, que vamos indo. Nós entendemos que o espírito de um regulador é certamente de previsão e de pôr as metas e os objetivos um pouco além, não além daquilo que o decisor político de operadores vão descobrir em sessão dos operadores. Obviamente, se não for a reguladora a definir um calendário mais curto e objetivos mais imediatos, isso nos conformarmos com o processo evolutivo, não conseguiremos provavelmente atingir objetivos. Mas eu tenho que colocar sobre uma matéria concreta que é a telecontagem. No quadro dos compromissos do nível, em 2007, em que se referiu um plano de substituição dos computadores convencionais por computadores de telecontagem. E nesse plano era definido o ano de 2009 como uma instalação massiva de computadores de telecontagem. Acontece que, segundo a informação que temos, não chegam a 5 mil os computadores substituídos num universo de 6 mil. E, portanto, há um ano definido como de substituição massiva, não conseguir chegar a 5 mil de 6 milhões, é obviamente um resultado muito aquém, mais uma vez. E depois, portanto, queria perguntar uma avaliação que faz até ao momento e tendo este resultado em 2009, como é que podemos recuperar, porque sabemos que a telecontagem é essencial para a interação com o consumidor, para a motorização dos consumos em tempo real e para o tempo fundamental para o vidro na fabricação. Portanto, estes objetivos só podem ser atingidos, mais uma vez, com a instalação da telecontagem. Mais uma vez, verificamos também que no plano definido como de instalação passiva, os resultados são muito menos. E depois queria, se fosse possível, que nos explicasse como é que está a ser operada essa substituição de contadores. Quem é que a faz? Se houve concurso público ou se é verdade que a substituição está a ser feita por um consórcio em exclusividade da Associação de Aviação Médica?
De facto, quando o governo e recentemente, em maio do passado, sobre o plano estratégico, foi claro para todos que essa uma visão estratégica sobre os sistemas regulatórios, sim, certo, como acontece em qualquer país do mundo, e tem dito isso de forma clara e inequívoca, também identificado aqueles que são os objetivos que é o que pode priorizar a PRS e não mudar, procura, existindo um certo de certa forma, uma certa influência, procura identificar os outros, decisões que são decisões na decisão política, mas que compreendem naturalmente a quem acontece.
geral, tipo em geral, é povo. Toda a privatização do trabalho é inevitável, é assim em todos os países, é assim em Portugal. E, de alguma maneira, os processos de inovação voluntária avançam mais ou menos rapidamente em função das dinâmicas relativas que é o valor e o que é o que é. Mas é algo do qual não é possível, assim, em matéria de extensão do tarifa urbana, mas vamos falar desta matéria desde 2007, não tem sido possível. Não tem sido possível, em geral, tem sido uma parte negativa. E outras matérias. Mas, enfim, não é possível ser o valor desta maneira de nível. Portanto, tem que ser o governo, por exemplo, a comissão e esta visão também é bem central. A primeira da vantagem foi um estudo que nos foi solicitado à ARS e ao Rodolfo Daniel. A ARS e ao Rodolfo Daniel. O contexto de nível diferente. Porque, no fundo, o que está em casa era definir funcionalidades para os computadores em regime de telecomunicação que fossem uniformes em Portugal e em Espanha. Portanto, e aquilo que fizemos foi propor um estudo aos governos e aos países, identificando as funcionalidades e fazendo aquilo que de resto era. A gente vem fazer que é identificar os custos. E mais, identificar os custos e estabelecer um calendário. Uma proposta para essa. É uma coisa que é uma matéria. É preciso ter presente que os investimentos, é uma coisa que ainda não falamos aqui hoje, mas os investimentos na rede de distribuição não passam, é preciso que isto fique bem claro, não são uma matéria que precisa de um calendário. Não são. Como é que as coisas se têm? As coisas nesta matéria, como é que se impara? Prioricamente, o operador de distribuição faz uma proposta de plano de investimentos para os próximos anos. E quem é que fez essa proposta? Essa proposta é feita pela Direção Geral de Energia. E a ARS é um paciente que não é vinculativo. Devo dizer que essas coisas podem ser alteradas. Devo entender que o corredor poderia ter um papel mais ativo de dizer ser o corredor para aprovar a política. Mas não é assim que acontece em Portugal. E, procurando perceber o que está em causa, há, de facto, matérias relativamente à distribuição e também relativamente à área de transporte, que não são matérias estritamente obrigatórias. Porque este processo é paralelo. Na rede de transporte e na rede de distribuição. Se na rede de transporte há matérias que são de natureza claramente crítica, as redes transeuropeias, as interligações, os conflitos na população, o problema do acesso de voluntários à rede, à rede de transporte, o problema da qualidade de serviço, o problema da visão internacional, a rede de distribuição, vamos dizer que é importante. Há pouco, a rede de distribuição pode ser integrada, pode ser um instrumento de política também regional. E é um instrumento de política também regional. Portanto, eu admito que seja razoável que o governo, através de uma entidade instituída de integração regional, possa levar os planos de investimento e que sejam, evidentemente, mais em considerações, os parceiros da ARS incidem mais sobre as matérias que são mediáticas, estritamente, no laboratório. Não só o serviço, impacto nas tarifas, implicações na qualidade de serviço, etc. Porque é difícil para o laboratório se pronunciar estritamente sobre questões da constitucional. Acho que não deve fazer. Não são matérias de competência laboratória, são matérias de decisão mais política, de decisão mais constitucional. Só para dizer que, obviamente, a contagem que nós fizemos, nós, no governo espanhol, foi propor um estudo que foi solicitado ao governo no quadro da harmonização voluntária do nível e, agora, acaba o termo, pronunciar-se sobre essa técnica. Nós fizemos um estudo, fizemos propostas de funcionalidade, quem quer dizer que a maioria deste estudo foi proposto ao governo, foi um estudo que se conhecia
género, que fossem combinados com o investimento necessário para a organização, portanto, se fosse o técnico, é que adquiriria a decisão, naturalmente, como este ano, por exemplo, a arte e a distribuição, tem, que são, digamos, aprovadas depois pelo próprio governo. Relativamente aos fornecimentos de computadores, o centro elétrico tem mecanismos muito mais exigentes. O centro elétrico não conhece em particular essa situação que está a referir. Aquilo que eu sei é que nós somos os empoderamentos já existentes para o centro energético, esta aplicação do centro elétrico e o centro elétrico. E uma parte significativa das utilidades têm mecanismos de contratação que são muito semelhantes à contratação pública. Quer dizer, recursos públicos, etc. E, portanto, o nosso pressuposto, sem ter muita evidência de que tenha acontecido exatamente o oposto, é que os mecanismos são extremamente exigentes e bem. Essenciais. Aliás, isto é uma situação comunitária que existe. E, portanto, aquilo que se aplica à EDB e a todos os operadores do centro elétrico, também à geral, e a todos os operadores, são mecanismos de contratação pública com instrumentos públicos. Né? De contratação pública com mecanismos de contratação de serviços que são muito semelhantes à contratação pública e há, de facto, grandes contínuos nessa matéria. Não parece possível que seja possível. Eu não conheço, são melhores contratos, nem conheço, nem tenho que conhecer os melhores contratos que estes ouvintes operadores fazem, mas aquilo que eu sei é que o que está garantido é que os mecanismos de contratação são exigentes, em particularmente exigentes para este setor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, percebemos neste debate é que o modelo de desenvolvimento em Portugal é um modelo que permite à EDP, enquanto grande player da eletricidade, ter um fundo de eventos e os dados. Desculpa, mas não se consegue ouvir aqui ao fundo a intervenção do nosso colega de pessoas. Sabemos que o modelo que está implementado em Portugal permite a EDP ter uma ferramenta de seguro absoluto na medida em que se o seu custo é se o valor da construção da tarifa acumulada. E isso percebe-se também que é algo que não tem ajudado a própria eficiência em si. Ao contrário, e permitamos contar nas provas de ambiente. Sendo verdade que existem fatores endógenos à constituição dos preços da eletricidade sem impostos, é verdade também que desde 1995 a 2008 o preço da eletricidade sem impostos em Portugal foi sempre superior à média europeia. 6,6% quando nós tivemos uma redução a nível de média europeia de 0,7%. Depois nós temos custos crescentes. E por isso percebemos que a EDP fica bastante agradada neste cenário, na medida em que os seus lucros, a sua salvaguarda financeira, está sempre em 100% no mundo. Por outro lado, parece-me também claro que a própria discussão que tivemos aqui hoje é uma discussão de fuga do projeto de socialismo para a verdadeira discussão, que é a discussão de como é que os preços são criados, como é que o modelo de contrato total funciona. E essa fuga da discussão fica visível quando a própria potência, em vez de questionar e dar a real importância ao PDTS, que foi chamado pelo Partido Socialista até a se intervenha para a construção do documento de atenção. E por isso percebemos que foi tentar retirar a água do capote, uma opção política, de aceitar os aumentos das sondas de energia e da eletricidade. E por isso, uma opção política da construção, da qualquer quadro regulatório, que foi esta sessão que foi a tentativa. Percebemos também que é o contrário do que é dito pelo Partido Socialista, que o que nós temos tentado fazer, o que tem sido tentado fazer pelo governo, ao nível da energia e da eletricidade, é uma manutenção e uma maior tolerância da
feita a contragosto, a criação de tantas propostas feita a contragosto pelo próprio IES, o que desejava que elas não existissem, sem substituir essa regulação pelo livre mercado e com licença de livros sociais. E gostava de perceber, e por isso não ficou claro, qual é o modelo de tarifas sociais que este propõe e como é que, sendo certo, não está dentro do esfera da esfera do poder implemental, mas penso que já, de forma como falou, já existe uma ideia se eu posso ir a um modelo de tarifas sociais a implementar, e é isso que gostava que esclarecesse depois. Obrigado, Sr.
Deputado, Sr. Presidente.
A questão do relatório e do plano em geral é certo que não é fácil de estudo, em muitas horas, é uma coisa complexa, mas se há algo que querem fazer-se, é uma grande transparência, é um modelo de governança que é importante. Seja um tema totalmente ajustado, nós estamos com os prioridades, teríamos um convite no sentido de justificar. E nós gostaríamos de ter um gosto. Lá, seria outra coisa. E temos, de facto, partilhar, como se sabe, como todo o que está em conjunto, agora o nosso novo relatório. É algo que fazemos com transparência, claramente, com todos os nossos stakeholders. Os relatórios públicos, os conselhos, enfim, encontramos um pacto muito alargado que envolve. Naturalmente, os próprios consumidores, como não queria deixar de ser, são, digamos, o nosso acionista, são os consumidores. Isto é feito de forma transparente, clara, objetiva, fundamentada. Só isso. Penso. Estamos a fazer. Acho que é muito fácil fazer isto aqui, porque os temos, mais pessoas escolhidas para. Também relativamente aos estudantes que querem a intervenção de fator, como fazemos com a comunicação social, como fazemos com todas as entidades, com os nossos amigos, etc. Depois, relativamente à evolução dos preços, nesta questão de arte, já há um pouco que eu tenho referido várias vezes, há três componentes distribuídos: os que é, os políticos, os mais velhos e a geração. A geração tem um comportamento tendencial. É viver em paz e ter uma certa estabilidade. Eu sou uma hídrica, em vez de fazer uma área hídrica, passa a fazer um investimento de 30 mil anos. Em vez de uma central térmica, passa a fazer um investimento de 10, 15, 20 anos, dependendo da tecnologia. Ou seja, não é fácil fazer a mudança do mix da combinação de tecnologias de um momento para o outro. Portanto, não é justamente por essa razão, que a evolução dos preços, dos custos da geração eleitoral, tenha uma tendência bem definida no longo prazo. E que, na verdade, também seja crescente, e isso tem a ver com opções de política e energética que são feitas e que me parece que são consensuais em Portugal. Enfim, não cabe só a fazer considerações sobre essa matéria, que são os temas que têm sido aqui bastante definidos, que são opções. Efetivamente, a valorização crescente das energias renováveis. Depois, relativamente à tarifa social, às tarifas sociais, nós temos um posicionamento muito claro sobre essa matéria, e é o seguinte: em termos comerciais, é o seguinte: nós temos absolutamente de acordo com as orientações da Unidas da Renovação da Iniciativa Internacional. Também temos alterado, sensibilizado os deputados do Parlamento Europeu sobre essas matérias. A nossa posição é muito semelhante àquela que foi proposta pelo Parlamento Europeu e foi considerada negativa no seu propósito, que é a de que, quando há alternativas, quando se fala de tarifa social, as alternativas, ou se fixam tarifas sociais em função do nível de consumo, como acontece, aliás, atualmente em Portugal. Um nível de consumo muito baixo, que é por isso que é mais de 5 mil consumidores, portanto é pouco extensivo, é pouco abrangente. Ou, e do meu ponto de vista, o melhor, é a melhor alternativa, é a alternativa que se adotar, deve ser contemplados devem ter acesso à tarifa social os consumidores rurais. Especialistas, mas é possível identificar, não tem relatório, não tem uma social, não é? Mas, no fundo, para si, parece que se identifiquem, digamos, os consumidores que são verdadeiramente vulneráveis e que estão fragilizados do ponto de vista do seu orçamento, que podem afetar a falta energética e devem ser esses beneficiários, digamos assim, da tarifa social. Por outra maneira, se limitarmos o consumo, podemos estar a beneficiar consumidores que têm casas, têm garagens, e isso não parece ser muito certo. Mas esta é a opinião, não fiz de acordo com a é a opinião da IRC e que é consensual em termos de valores, mas está a ocorrer com as funções de valores.
Muito obrigado, Sr. Deputado, de novo, se tem acordo. Insisto, é um evento completamente inaceitável, isso eu repito, em que responde à abstenção de um mês, de todo o momento que o governo dá às baixas pensões, a milhares de milhões de afundados de baixas pensões do país, e é também o fato de mais um golpe nas micro-pequenas e médias empresas, algumas com elevadíssimos custos operacionais de energia, algumas em 50%, portanto, os resultados são desconhecidos. Eu gostaria de ir aos argumentos utilizados. Este argumento de que, em termos simplificados, foi no jornal da Costa dos documentos do PS, da Jornal do PS, fazendo a leitura da regulamentação de cada lugar, de que a EDP vendeu menos eletricidade. E como vendeu menos eletricidade, que não pode perder dinheiro, então aumenta a tarifa do ano seguinte. É isto em linguagem, simples, está em cima da mesa. O que eu lhe perguntava é se o governo podia ou não podia, tal como foi agora passado com os combustíveis, e tem feito no outro quarto de forma intervir. Portanto, são demasiado escandalosos, intervêm à pressão social no Norte de Corta, se o governo podia ou não intervir e considerar que, neste ano, esta redução do consumo de energia elétrica poderia ser absorvido por outros ou passar para chamar para este território. Uma segunda questão é relativamente ao problema das renováveis. É uma evidência que é um consenso, penso universal, da importância das renováveis. O problema é quem paga e quanto paga. E esse é que é um problema que é diferença. Por exemplo, é uma primeira pergunta que eu gostaria de saber. Neste momento, as eólicas estão a ser pago uma tarifa, que vão dar bem para não ter 90 euros, por uma eólica, eu gostaria de observar o preço dessas tarifas para os contratos feitos antes de 2017, ou de junho de 2017, que deve ser também uma situação diferente, e eu pergunto se este valor não pode ser mais baixo. Isto representa mais do dobro do preço da tarifa no mercado, que será elevado entre 36 a 40 euros. Isto não pode ter repercussões no déficit tarifário. A Dinamarca paga 50 euros de tarifa. Não pode ser que nós damos um incentivo que é 40 euros superior. Nos outros países europeus, os limites das tarifas da Europa, as pessoas têm um maior incentivo. Na sua geração, que se transformou no Estado, no primeiro negócio autónomo, essa panela é 34 euros. É o dobro do custo da tarifa em regime. Ainda bem que a regulação não tem dinheiro em conta, em vez de como os preços que são estabelecidos. Mas para a ver essa questão que eu vou perguntar, por isso que eu digo que a responsabilidade é como é que é o problema. É das opções políticas do governo que estão a fazer tarifas. E não é que não é apenas essas tarifas. E este preço que temos da regulação ia permitir essa tarifa espantosa, talvez ia construir uma refinaria e ia ter mais dinheiro da cogeneração que ia voltar do que da refinação do petróleo que ia fazer, como nós sabemos, por mais que foi na sua vida. Mas eu gostava de perguntar se acha que os preços são aceitáveis, se os preços não podiam ser mais baixos e continuarmos a incentivar das energias renováveis e a economia bateram, portanto, com a respiração, é certamente um financiamento. Uma dívida que chegou relativamente aos preços. Estão a ser pagas esta dívida relativamente aos contratos de aquisição de energia. Eu sei que há processos complicados relativamente a contratos anteriores na extinção dos colegas. Mas a turma de energia e a turma de água podem receber menos. Isto são problemas políticos que cabem ao governo decidir e pode decidir reduzir-se certamente os custos com grupos de empresas, mas permitindo tarifas aceitáveis para o país. E este é um problema central que continua sem resolução e não se quer resolver. É evidente que se chama a entidade regulador porque se quer passar a bola do governo nacional. Foi tudo que este dia, este dia, este dia, este dia, este dia, este problema todos os votos da vida. Da EDP, que acabou com o chefe de ministro nesta coisa esquisita, com a preparação de custos ao longo da cadeia do novo sistema de regulação, isto vai ser as tarifas que isto vai para os consumidores.
Exclusivamente com o Pérez. Porque
questão que coloquei também é a seguinte. Não entrar em saúde política na utilização do preço transnacional em detrimento do seu preço pobre, ou experimento pobre, mas também do preço. E isso não considera, de claro, o comentário que eu peço. Se não considera que uma concorrência desleal, existe uma concorrência desleal, uma matéria fiscal, uma utilização de vida, quanto o resultado é, eu sei que não sei bem, e isso é uma das coisas que está destinada em dois dias, bem, na próxima semana, mas já vai querer para ter um comentário. Sem ser ativa, isto não oferece uma concorrência enquanto o resultado é deixado a 5%, quando o AS tem um mais considerado pobre e necessário para as zonas mais afastadas dos países urbanos, é deixado 10%. Só em termos de matéria fiscal aqui uma aumentação de preço de 10%. Para ter um carro mais, tem um comentário mais político, presidente, mas também particularmente a Partido Socialista. Nós o entendemos que a intenção que é aqui em Espanhada do Partido Socialista podia ter uma realização. Ficou claro que quer se não é responsável pelo aumento da política de endividamento. É responsável, mas não. É um governo pelas opções políticas que tomou. O PSD. É claramente liberal, é claramente liberal, mas em leis globais. Claramente, sempre dissemos. Agora, o que queremos é que a mesa das opções estão mortas. Seja no sentido das tarifas, porque temos uma outra parte já da produção de energia para a vida global, que aconteceu em mais caro, em que se incutir no preço das tarifas, porque se assumir como assumir claramente para o consumidor. E esse é para o seu político. Não quero ficar só apenas com os bônus, modificando também com os custos. Seja um problema tanto para como explicar a previsão das licenças depois que eu sei. É uma confusão total e um processo altamente nebuloso, segundo queremos saber, sejam assumir os pagamentos de alguns projetos, como o caso da legislação, que é o projeto claramente, que não foi anunciado por governo com liderança mundial em termos de regiões, está a 4 milhões de máquinas paradas fora do mar e nunca mais ninguém sabe. Sobre isto, há incentivos fraudados, depende de quantos parece que está a comprar do projeto, não temos incentivos na sua cota, espero eu, de investimento, e tudo isto que eu conheci agora, que o Partido Socialista tem que, o governo tem que assumir. Para ele também aquilo que não corre bem, mas assumir a responsabilidade de tudo aquilo que corre mal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou falar ao Sr. Deputado Pedro Henriques Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre a questão das tarifas sociais, ainda sobre a dependência, segundo o que percebi das suas palavras, seria para a implementação da situação em que não existe tarifa regulada. Eu gostava de ter alguma percepção da S. Apesar de eu te dizer já que é um comum da IPS na lança do passado, de que os clientes que não teriam dívidas às empresas, no caso, neste caso, para a RP, é por isso que essas dívidas deveriam ser indicadas aos restantes clientes para nós. Mas gostaria de saber qual é, e face à crise social que nós temos, qual é a opinião sobre existência de tarifas sociais já nesta fase e também quais são os dados conhecidos de incumprimento de pagamentos à RP, particularmente nos pagamentos finais. Porque penso que a ideia que mudou no ano passado, dissemininação de crises económicas e sociais que nós vivemos e também para pensarmos as formas de mitigar aqueles alvéolos que para o serviço que é essencial, quer no senso prático, quer no senso também ao país.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de falar ao Sr. Deputado, 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 não tivemos resposta a esta pergunta. Julgo que eu vi algum comentário positivo. Eu gostaria de saber se soube, de facto, de uma carta nesse sentido. Não tivemos resposta, de facto. Uma segunda, ainda sobre a futura, já que eu referido o seu interesse em relação a esta questão, lá está, julgo que se vai manter. A filmação da lei, ela diz que faz a sua filmação e dá o contrário. O argumento é este, eu perguntava-lhe se já a pessoa do argumento é este, de que isso significaria transferir custos para os clientes. Bem, lá está, eles têm os seus problemas, o governo pode agir impedindo que sejam transferidos esses custos e que esses custos sejam para os suportados pelas empresas. Produtor, a não ser que lá está, mais uma vez, se tem que dizer nos seus lucros. Uma terceira opinião, vamos ver se vai tirar, mas para ter uma opinião sua. O banco tem em custo para a visão do produto de 1599 de 10 de dezembro sobre instalação e inspeções de gás. Instalações de espécies de gás, instalações de gás natural. Gostaria de parar-se. Para avançar com um órgão de supervisão privado, é fundamental. Para todos os planos de nós, porque o nosso facto está ali, é passar de uma responsabilidade de uma competência pública para um órgão privado. Eu gostaria de saber se tem alguma opinião sobre este assunto. E, finalmente, gostaria de dizer, direto ao comentário final, o seguinte. Parece-me que há aqui um acordo de imunidade do PS, PSD, CDS, naturalmente, é só o governo que não percebe. E esta, não, então não foi clara, não foi clara essa contestação a este momento. Isto resulta, mas é bom que se tire a conclusão disto, resulta de facto das políticas do atual governo e do chamado também que foi feito pela ADP, anteriormente à ADP, que está lá no Marlon. Inclusive uma titularidade jurídica, o país que fizeram uma nova titularidade jurídica, não criaram empresas distintas, como foi isso. Permite? Portanto, acho que era para ficar essa convergência relativamente à questão desta importante. Uma segunda questão é que, por volta, talvez nos esteja a ouvir nesta audição ou audiência. Aparentemente, fica com a ideia de que os lucros da EDP não têm nada a ver com as tarifas que as empresas pagam. Aparentemente, a EDP e outras empresas do sistema agrícola português, a EDP já fez algumas, IREN e outras, são entidades feitoras relativamente à área portuguesa nesta matéria. Ou seja, o que tem e aquilo que os portugueses vão pagar mais. Aliás, a minha tese é que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nos tentou vermelhos várias vezes na anterior legislatura de que os lucros de Galp, é isso que a Autoridade da Concorrência tem se dedica a estudar, dizer o que é o Sr. Sr. Competente e o lucro de Galp, não terá nada a ver com os custos de produção da Autoridade da Concorrência. Portanto, isto são mistérios deste mercado e desta economia que ninguém percebe, mas que custam caro aos portugueses, aos cidadãos portugueses e à economia portuguesa, dado o papel que a energia tem.
Foi
as regiões menos desenvolvidas. Claro, relativamente à questão de implantes, enfim, penso que não vou falar, não é sobre isso, é possível, mas enfim, é sobre a inclusão da pública, a consciência direta, transparente, não participada. Ouvimos e compramos essa audição, compramos essa audição na nossa decisão. Mas, a partir da questão que foi justificada pelo Sr. Deputado, o que eu quero dizer assim, não tem um valor preciso. Vinculava este peso porque não é inferior a 1%, já vá. E como esta situação fez aumentar um bocadinho mais, passava de 1,1% para 1,2%, que é uma coisa que acontece, é normal que aconteça em situações de crise. Relativamente às questões citadas pelo Sr. Deputado, eu portanto, obtive os valores que poderiam resultar da existência de uma fonte, de uma fonte mensal para os consumidores. Os valores de taxa de referência é o valor de 30 a 30 milhões de euros, com impacto nas tarifas da eletricidade, e de 6 milhões de euros nas taxas de coisa de e, portanto, nós pensamos, como foi, nós somos simples de 20. São as que têm, e então, não é, que é possível. Nos dá flexibilidade, agir, nesse sentido, para uma criança da qual nós estamos a fazer. Facilmente, nós podemos ter um sistema para o consumidor, e, nesse mesmo dia, os consumidores passam a ser usados. Isto tem economias muito grandes, custos porque é a opção, neste momento, apenas 19% dos consumidores é optar pela futura mensal. São dados que não tinha inicialmente para ter feito, mas penso que são interessantes. Quanto é que estão recebendo? Há outra questão recebendo pelo Sr. Deputado Lopes sobre o licenciamento. Os investimentos que são suficientes às instalações de inspeção de gás natural. Isto é uma questão de licenciamento. É uma questão tipicamente da direção geral, não é? Porque a data de licenciamento é a direção geral. É uma questão que nós não seguimos. E, portanto, é um tema a ser suscitado pelo João Corso, o diretor geral do Giro. Penso que devemos responder às questões que nós citamos.
Portanto, nós estamos então a sua disponibilidade. Como foi no início desta semana, a primeira de muitas formas de cooperação desta comissão e a entidade, inclusive, e registramos com agrado.